Amém, gente? Então hoje, como eu falei, vou continuar essa série Forjando Fé. E hoje eu quero falar com vocês, na verdade ensinar vocês. Então quando você está com seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, hoje eu quero ensinar vocês sobre a boca da fé. Então, o título é Forjando Fé, mas em específico a gente vai falar da boca da fé. Amém? Vamos orar para receber a palavra hoje à noite. Pai, obrigada por essa oportunidade que nós temos de entrar na palavra. Obrigada, Senhor, porque a palavra própria declara que ela traz luz. Ela é uma lâmpada para os nossos pés, iluminando os nossos caminhos. Obrigada que ela é luz, ela é a verdade. Ela revela para nós tudo o que nós precisamos. E obrigada, Senhor, que enquanto entramos no estudo na palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai revelar para nós. Vai fazer exatamente o que a Tua palavra diz em Efésios 1, que vai abrir o coração e os olhos do nosso entendimento para que a gente possa ver e entender o que ontem não conseguíamos ver e entender. A partir da pregação e do ensino da palavra, hoje os nossos olhos, o nosso entendimento serão abertos para ver e entender exatamente o que você tem para nós. Obrigada, Senhor, porque esse momento será um momento onde o Teu Espírito vai falar e nós estamos aqui para ouvir, para entender e aprender. Em nome de Jesus. E a igreja diz:
amém.
Amém, amém. Gente, quero repetir uma frase que meu marido falou essas últimas semanas, que eu achei sensacional. E, gente, de verdade, eu não estou mentindo quando eu digo que o meu pregador favorito é o meu marido, porque realmente ele é o meu pregador favorito. Eu roubo todas as frases boas dele, eu digo que são minhas. Ele realmente é maravilhoso, mas eu vou dar crédito para ele dessa frase, que ele falou assim: todos nós temos o mesmo espírito de fé, mas não todos temos o mesmo nível de fé. Se você não tinha anotado essa frase, quero te encorajar a anotar ela hoje, que vai te ensinar algo. Vou repetir. Todos nós temos o mesmo espírito de fé, mas não todos temos o mesmo nível de fé. Isso é crucial que o crente entenda esse princípio. Porque o que isso nos ensina? Isso nos ensina que há lugar para crescimento. Nos mostra que há aonde deveríamos, há uma direção a tomar, que é crescimento, é avanço, é ir de glória, como a palavra diz, de glória em glória, amém? Que a minha fé deve crescer, não apenas pode crescer, mas a palavra aqui é deve. A minha fé deve crescer. Se eu vou sobreviver às provas e tribulações que meu amanhã tem, a minha fé deve crescer.
Aleluia.
Amém?
Amém.
A minha fé deve crescer. E para que a minha fé cresça, hoje o Espírito Santo está me guiando a ensinar vocês sobre a boca da fé. Ou seja, a palavra fala uma e outra vez sobre a importância do que sai da nossa boca e como ela determina o curso ou o caminho da nossa vida. Amém?
Amém.
Então é hora que a gente vá para um novo nível de fé. Diga: novo nível.
Novo nível.
Fala para o seu vizinho: você vai para novo nível. Amados, é necessário que a gente vá para um novo nível em nossa fé. E você tem que entender, o que você diz é importante no reino dos céus. O que sai da sua boca é absolutamente crucial para Deus. É crucial. E muitas vezes entramos em problemas ou criamos problemas para nós mesmos através da nossa fala. E como crentes, a gente ama jogar a culpa em Satanás. Ah, o diabo está me perseguindo. Ah, Satanás está atrás de mim. Ah, Satanás está me atacando, causando isso, causando o outro. Mas será que os problemas que estamos enfrentando, a gente causou através da nossa fala errada? Satanás nem teve nada a ver. Ele está quase aí nos bastidores. Não, esse problema é tu, eu não fiz nada. Você criou, você causou, eu tô aqui só vigiando. Estão comigo? Mas eu acho que muitas vezes, muitas das problemas que enfrentamos, ou vamos colocar assim, a falha de orações respondidas é por causa da nossa fala. Muitas vezes ficamos nos perguntando, mas Deus, por que você não tem respondido? Eu tenho orado, tenho pedido, tenho falado. Mas por que eu não estou vendo o resultado da minha oração? E muitas vezes, de novo, a gente gosta de culpar um diabo, culpar isso, culpar o outro. Mas eu acho que muitas das vezes, no final do dia, a verdade é que a nossa própria boca é o impedimento do que seria o resultado ou o fruto dessas orações. Estão comigo? É crucial que a gente entenda isso. Porque se você não consegue identificar onde é que a tua própria língua se tornou a pedra de tropeço, você vai viver a sua vida tropeçando uma e outra vez. E querendo culpar todo mundo, ou toda situação, ou toda coisa, e não ver que é a tua própria boca que está causando as situações, ou problemas, ou dificuldades, o que for, em tua vida. Então é crucial que, como crentes, a gente volte um pouco e analisemos aonde que estamos errando. Agora, gente, eu estou só falando de uma parte, que é a nossa fala. Desculpa. Vou ficar aqui para a câmera me gravar. Mas eu vou somente falar da nossa boca. Tem vários outros lugares onde a gente poderia passar meses e meses e meses, que vamos fazer ano que vem, falando de fé, onde poderíamos errar e perguntar para Deus, mas Deus, por que eu não estou vendo? Talvez por causa de incredulidade, talvez por causa de pecado, talvez por causa de, sei lá, de novo, tem uma lista enorme de motivos. Mas hoje a gente vai aprender sobre a boca. Amém? Amém. Diga, minha boca vai criar morte ou vida. Amém? A gente vê isso em Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Em outro provérbio, a palavra diz que do fluir do coração vem o caminho ou vem a direção da minha vida. Ou seja, podemos traduzir isso como as minhas palavras vão formar a minha vida. O que eu declarar com a minha boca vai criar a realidade que eu viver. Agora, é claro, sempre vai ter essas pessoas que vão dizer, ah, então você está dizendo que se eu falo que eu vou ter um Ferrari, então eu vou ter um Ferrari, que todo mundo vai ter Ferrari. Gente, calma, não é isso, ok? Não, vamos falar do que é bíblico. Vamos ficar no que é bíblico. Vamos ficar com a palavra. Agora, se você está orando para um Ferrari, é entre você e Deus. Mas vamos falar o que a palavra diz. Todo mundo, amém, eu quero meu Ferrari. Amém, mas não estamos falando de Ferrari, amém? Jesus disse em Mateus 12, 37, por suas palavras serão absolvidos e por elas serão condenados. Uma e outra vez, se eu trouxer todos os versículos que falam do fruto da língua, a gente estaria aqui a noite toda. Isso você pode fazer uma pesquisa rápida no Google. Versículos que falam das nossas palavras. E aí você vai ter milhares. Mas o que eu quero ressaltar e ensinar vocês hoje é sobre a fé que é ativada através da nossa boca. Nós deveríamos ser um povo de fé. De fato, é impossível você ser crente e não ser uma pessoa de fé. Você sabia isso? Impossível você ser crente e não ser uma pessoa de fé. Como assim? Impossível você ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador sem fé. A palavra diz que é por graça através da fé. Então você veio a Jesus, você recebeu salvação por meio da fé que você exerceu em quem Ele é. E o que Ele fez por você. Então você automaticamente entrou no grupo que é povo de fé. Amém? Então, como povo de fé, é necessário que a gente aprenda e afie a nossa língua de acordo à palavra de Deus. Não deveríamos praticar nada, ou fazer nada, ou pregar nada fora da palavra. Mas se está na palavra, vamos pregá-la, vamos aprendê-la, vamos praticá-la e vamos ver os frutos que a palavra promete. Amém? Então, nesta vida de fé, não apenas importa o que você crê, mas importa o que você fala. E ambas andam juntos. Amém? Como sabemos isso? Vou repetir. Nesta vida de fé, não é apenas importante o que você crê, mas o que você fala. Vou te dar um exemplo, porque isso pode parecer heresia para alguns. Como assim? Não é apenas o que eu creio. Por exemplo, impossível, vou voltar para o exemplo de salvação. Impossível você ser salvo, você diz, ah, mas eu creio no coração. Mas a palavra diz em Romanos, é crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor e Salvador. Então não é apenas crer, mas era requerido confessar. Amém? A palavra diz isso em Romanos 10, 9 e 10. Que se alguém crer no coração e confessar com a boca, então ele será salvo. Então sabemos que não é apenas crer, mas é necessário o falar. O falar e o crer vão juntos. Na verdade, gente, eu vou precisar do quadro branco. Posso pedir?
Sim.
O quadro branco? Eu tenho um exemplo, mas só vai dar certo se eu conseguir desenhar aqui. Primeira vez que eu pedi o quadro branco na minha vida, gente. Então, Campo Grande, novidades estão acontecendo aqui. Mas abre a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, por favor. Vamos para Marcos 11. E é aqui onde eu quero estacionar hoje à noite. Onde eu quero abrir os olhos do seu entendimento para aquilo que a palavra de Deus declara. Para aquilo que eu creio que o Espírito Santo está querendo ensinar ao seu povo. Amém? Chegaram em Marcos capítulo 11. Diga amém quando você chegou. Chegaram rápido. Agora anota isso. Não, melhor. Vamos ler e depois você vai anotar isso. Amém? Marcos 11, versículo 23. Não, 22. Diz assim. Então, Jesus disse aos discípulos... Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Agora eu quero ir para outra tradução rapidamente. Deixa eu ver se esse está um pouco melhor, porque não gostei tanto dessa. Aqui, melhor. Eu fui rapidamente para o Almeida Revista e Atualizada. Vou ler assim, porque acho que gostei um pouco mais assim. Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, diga disser. E não duvidar em seu coração, mas crer, diga crer. Que se fará o que diz, diga diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Se você sentar para contar quantas vezes Jesus fala para falar e quantas vezes ele fala para crer, você vai ver que é quase igual. Em algumas traduções ele fala mais para falar do que ele fala crer. Interessante que Jesus enfatiza o fala quanto como ele enfatiza o crer. Ou seja, é absolutamente crucial que se você diz crer alguma coisa, a sua boca vai concordar com a sua crença. Estão comigo? Interessante que Jesus disse, tenha fé em Deus. Jesus não disse obtenha fé em Deus. Ele diz tenha fé. Vocês pegaram isso? Estão distraídos com o quadro branco. Volta aqui. Volta aqui. Vou repetir. Jesus disse, tenha fé. Ele não disse, obtenha fé. Três, vou repetir. Jesus não disse, obtenha fé. Ele disse, tenha fé. Fé é algo que você tem. Não é algo que você obtém. Como assim? Significa que não requer de horas e horas e horas de estudo, não requer de doutorado em teologia, não requer de ser crente por 2 anos, fazer escola United, escola de ministério, escola de pastores, para obter fé. Fé pode ser tido agora. Não sei se isso faz sentido. Faz sentido? Você pode ter fé agora, em um instante. Não é requerido obter a fé. Não sei se estou fazendo. Faz sentido, gente? Estão comigo? Ou seja, só por ouvir esta uma pregação, você já pode ter fé. E não são as minhas palavras que fazem fé ou criam fé em você. A palavra diz que é a palavra que faz fé nascer e crescer em você. A palavra diz que fé vem pelo?
Ouvir.
E ouvir pela?
Palavra.
Amém. Glória a Deus. Estrelas douradas para vocês. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra hoje à noite?
Amém.
Então você pode ter fé hoje à noite?
Amém.
Amém. Glória a Deus. De novo, não requer de horas e horas e horas de estudo. Não requer de ir atrás de um doutorado para, de alguma forma, encontrar a fé. É apenas crer. Em um momento, você decidiu crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você decidiu crer em um homem que você nunca viu fisicamente. Você nunca tocou fisicamente. Você nunca ouviu uma pregação presencial dele. Mas você creu que ele existiu, viveu, morreu, ressuscitou em teu favor. E você decidiu, eu vou crer nisso, porque eu creio que é para mim e eu creio que vai ser para meu bem. Para meu bem. Em um instante, você teve fé. Por quê? Porque foi uma decisão do coração. O seu coração, como a palavra diz, se inclinou para aquilo. Você foi inclinado para receber de Deus. Você se inclinou para ouvir suas palavras, para ouvir o seu espírito, para receber do que ele prometia. E então você recebeu. Glória a Deus. Aleluia. Então, de novo, fé é algo que você tem, não algo que você obtém. Agora, claro, alguém vai dizer, ah, mas apóstola, você acabou de falar que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Você está ouvindo a palavra? Está. Pode ter fé? Pode. Pum, acabou.
Amém.
De novo, não requer de horas e horas e horas de estudo. Só tenha fé. Tenha fé. E aqui onde muitos crentes, infelizmente, se frustram quando se trata da sua fé. Porque eles meio que ficam lutando com fé. Ai, mas eu não sei, mas eu tenho dúvida, mas isso, mas o outro. Então, como resultado, eles nunca recebem o que eles estão pedindo a Deus para receber. Nunca vem os resultados. Você poderia ser crente a vida toda, ir para a igreja cada domingo, cada quinta-feira, fazer todos os cursos e escolas teológicas e ainda ser um crente frustrado sem fé. Sem ver resultados da sua fé. De novo, a fé para salvar é a porta de entrada dessa vida de fé, amados. Fé salvífica, ou seja, a fé que você usou para receber Jesus, é como se fosse o nível 1 no jogo da fé. É o primeiro nível. É melhor como se você já jogou videogames. Eu amo jogar videogames, gente, eu sei, eu sou uma nerd. Mas nem é o primeiro nível, é como o tutorial para saber como jogar o jogo. Mas alguém está entendendo o que eu estou falando, gente? Sou a única que gosta de videogame aqui. Tem mais alguma mulher que gosta de videogame? Não sou a única, glória a Deus, temos outras nerds aqui. Vamos lá! Mas vamos continuar. Fé para ser salvo é como se fosse o tutorial para jogar o jogo. Mas a partir dali, todo nível em nossa vida de fé, nesse caminhar de fé, eu devo crescer. Eu devo deixar, como o apóstolo Paulo disse, deixar as coisas infantis, as coisas de criança e amadurecer. O que me trouxe para entrar na fé não será suficiente para me levar para o meu amanhã na fé. Eu preciso crescer. E a palavra de Deus nos afirma, Jesus mesmo diz, que a nossa fala e a nossa fé estão conectados. Agora vá rapidamente comigo para Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. E a palavra de Deus tem um exemplo incrível para nós aqui, que eu quero só ressaltar para vocês. Em Números 13 e 14, a gente vê a história dos espiões que foram para a Terra Prometida. Moisés enviou um grupo que foi para a Terra Prometida para ver como que estava, para eles poderem entrar na Terra Prometida, que Deus havia prometido para eles que seria deles. Por isso, Deus tirou o povo de Israel do Egito para levá-los para esta terra. E Moisés enviou um grupo de espiões, e eles voltaram. E olha como eles voltaram. Versículo 27 do capítulo 13 diz assim: 27, eles voltaram. Cadê? 25, melhor, ao cabo de 40 dias, e vou voltar para uma tradução mais fácil de ler para mim. 25, vamos lá. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nele há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jabuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Deus. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Agora, se você continuar lendo e estudando essa história, a gente vê dois homens que se levantam e dizem: podemos tomar a terra. Eles são Josué e Caleb. Ambos disseram: não, não façam isso. Deus nos deu a terra e nós somos capazes de tomá-la, de conquistá-la. Mas os outros homens, como acabamos de ler, espalharam um relatório negativo. Agora, deixa eu te perguntar. Quem recebeu o que disse receberia? Ambos. Ambos dos grupos receberam o que disseram teriam. Josué e Caleb, se você continuar lendo, são os únicos dois de toda esta geração que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles receberam o que eles falaram. E todos os outros morreram no deserto. Nunca viram a Terra Prometida. Eles receberam exatamente o que eles declararam também. Interessante? Ambos receberam o que ambos declararam. Você está agora pensando: caraca, o que eu falei durante essa semana? O que eu declarei em minhas orações? Será que eu anulei alguma oração por causa da minha fala, da minha incredulidade, da minha besteira, desta língua carnal? Glória a Deus, tem esperança para nós. Agora vamos voltar para o Novo Testamento, Marcos capítulo 5. Voltando um pouquinho, alguns capítulos para trás de onde estávamos em Marcos 11. Marcos capítulo 5. Digam amém quando chegarem a Marcos 5.
Amém.
Marcos 5, versículo 25, diz assim: tinha passado, não, 25, no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois, outras traduções diz, pensavam, ou algumas dizem, dizia em si mesmo, ou ela dizia para si mesmo. Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada.
Amém.
E no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da sua enfermidade.
Amém.
Ou seja, ela recebeu o que ela mesma declarou. Se eu tocar nele, serei curada. Tocou e o que aconteceu? Foi curada. Ela recebeu o que ela declarou. Aleluia. Versículo, capítulo 6. Fala mais um capítulo para frente. Versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 2, bem no início. Vamos iniciar no primeiro. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade desse povo. Então, em um momento, vemos uma mulher que declarou por fé algo e recebeu exatamente o que ela declarou. E no próximo momento, vemos um povo que declarou incredulidade, declarou negatividade e recebeu exatamente o que declararam. A palavra de Deus diz: ele não pode realizar. Olha isso, gente. Não que ele não quis. Não diz que não quis fazer, com certeza ele queria, mas a palavra diz não pode. Ou seja, o seu poder foi inibido ou foi parado por causa da incredulidade declarada pelo povo da sua cidade. Ou seja, o povo em sua incredulidade e crítica na sua fala: ah, quem é esse? É o filho do carpinteiro, os seus irmãos e irmãs estão entre nós. Por causa dessa fala, eles impediram as curas e milagres acontecerem em sua própria cidade. Ou seja, a nossa fala, seja positiva ou negativa, vai criar a realidade na qual vivemos. Vai formar a vida que está adiante de nós. Aleluia. Voltando para Marcos 11. Vamos agora de volta para Marcos 11. 23. Mais uma vez. Tenha fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. e assim será feito. Mas não pode duvidar, mas crer que aquilo que diz será feito e acontecerá. Aquilo que você declara em fé, esta é a conexão, amados. A conexão que eu tenha fé em Deus. Que eu creia que aquilo que Ele promete, que aquilo que está escrito, que aquilo que é declarado através da palavra é para mim e é para hoje. E se eu crer, eu posso declarar com confiança, com convicção, com certeza, com os meus pés plantados num lugar firme. E eu posso ter a convicção que essas coisas acontecerão. Versículo 24. Se crerem que já receberem, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. É impossível você dizer, ah, mas eu creio. Então fala. Por que você não está falando? Se você não fala, duvido sua crença. Duvido. E se você não crer, então vamos voltar para a palavra de Deus. Crescer fé em você. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já falamos isso no passado, mas é bom repetir. Você não pode pedir a Deus te dar mais fé. Você não pode orar para o Senhor te dar mais fé. Você não pode ir para o seu pastor, pastor, ora que eu tenha mais fé. Porque não é assim que a palavra declara que a fé cresce em nós. A palavra diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu volto para a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu me torno aluno da palavra, então fé automaticamente cresce em mim. A fé automaticamente vai ser gerado em mim. O meu coração vai ser limpado. A palavra diz em Romanos 12 que a nossa mente tem que ser renovada pela palavra. Por que é necessário a renovação da palavra de Deus? Porque, nossa, quanta besteira existe no mundo hoje. De quanta besteira a gente se alimenta, seja em música, seja em séries, seja nas notícias, seja nos comerciais, seja no que for. Entra na nossa alma, entra na nossa mente. E eu preciso renovar a minha mente com a leitura da palavra de Deus. E se eu não tomar o tempo para renovar a minha mente, renovar a minha alma com a palavra, eu vou me sentir uma pessoa passando fome. Uma pessoa que não tem se alimentado há dias e dias e dias. E muitas vezes você tem se perguntado, mas Deus, por que eu não tenho visto o que eu tenho pedido? Por que você não passa tempo na palavra? Rapidamente será revelado para ti. Mas a gente só quer respostas de oração e não queremos passar tempo na palavra. A gente só quer Deus fazer o que a gente está pedindo, mas não queremos passar tempo com Ele. Você quer que Deus ministre para você, mas você não passa tempo ministrando para Ele. Meu marido pediu para repetir, vou repetir. Você quer que Deus ministre para você, mas você não passa tempo ministrando para Ele. Como assim ministrando para Deus? Você sabe que louvar a Ele é ministrar a Ele? Você sabe que orando para Ele, não apenas em petições, mas existem orações que não são petições. Você sabe que só agradecendo a Ele é ministrar a Ele. Você sabe que só dando do fruto dos seus lábios uma oferta de amor, de honra, de gratidão, de serviço, de consagração, de entrega. Isso é ministrar ao Senhor. Tomando tempo com Ele, através da leitura da palavra, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me aproximar a Ti, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ver as Tuas direções. Isso é ministrar a Ele. Aleluia. Aleluia. É necessário que a gente receba dEle, não apenas como aquele que é aquele tio rico que tem tudo e todo mundo só vai para ele para pedir coisas. Ele é mais do que só um tio rico. Ele é um Pai Celestial. Ele é um Salvador soberano. Ele é um Senhor que vai direcionar os caminhos da tua vida. Mas é necessário que você o procure de todo o coração. então ele vai poder afiar sua boca, trabalhar sua alma, aperfeiçoar seus passos. Mas de novo, não podemos olhar a Deus como um gênio da lâmpada. Ai, eu estou pedindo isso, estou pedindo outro, Deus, me dá isso, me dá o outro, quero isso, quero outro. E depois ficamos frustrados quando nada acontece. Agora estou tocando em vários assuntos, mas estamos falando da nossa língua. Não adianta ser um filho que só pede, 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 pede e não dá. A tua boca vai impedir a tua bênção. Ou tua boca pode liberar a tua bênção, ou a tua boca vai impedir a tua bênção. Temos que ter cuidado. E gente, eu me lembro, nunca vou me esquecer desse exemplo. Algo tão simples, mas para mim foi um impacto enorme. Eu me lembro anos atrás, eu levei os meus filhos para aqui no Brasil, não me lembro onde que foi, mas eu me lembro do momento, onde era um lugar para eles brincar, eles eram pequenos. E estávamos lá brincando, e tinha outras crianças, outras mães, outros avós e tios com as crianças, e aí estavam brincando, estava vigiando eles. Meus filhos estavam aí brincando, e aí de repente eu vi uma mãe, ou não sei se era tia, não sei quem era, mas estava com uma criança, mais ou menos a mesma idade que Sofia ajudar. E essa criança estava chorando, não sei porquê, não sei o que aconteceu. Mas de repente, essa mulher começou a declarar coisas tão terríveis sobre a criança. Tipo, ah, você é uma chata, sempre chora para tudo. Você só reclama de tudo. Você só causa coisas... Assim, gente, coisas terríveis. Adivinha que mais? Se você chama sua filha de chata, o que ela vai ser de grande? Chata. Se você diz, ah, você faz tudo difícil. De grande, o que ela vai ser? Difícil. Você está criando o que seus filhos um dia vão ser. O outro dia estávamos na nossa vizinhança e os nossos vizinhos, eles têm uma criança pequena, uma menina. E saiu a babá dela, não sei se era babá ou tia, mas estava com ela, não era a mãe dela. E estávamos conversando, e eu estava com o Lívia, e eles estavam me perguntando, ah, ela dorme bem, como que ela é, ela chora muito. E eu falei, não, ela é uma mulher, uma criança muito, muito pacífica, ela é muito calma, graças a Deus ela dorme a noite toda. E aí a mulher volta e a criança que ela tinha, talvez tinha 2, 3 anos. E ela essa causa problema o tempo todo. Ela nunca dorme a noite toda. Ela sempre está causando, como que chama? Pirraça ou fazendo isso ou outro. E ela é difícil. Rarará. Mas não é assim, meu amor. E a criança olhando para ela com a chupeta na boca. E eu tava tipo... Claro, ela não é uma ovelha minha, então não ia corrigir. Mas, nossa, gente. E muitas pessoas meio que ficam questionando, ai Deus, por que meu filho é tão difícil? Um exemplo de muitos que poderíamos conversar aqui. Mas talvez como pais a gente tem que se perguntar, o que eu tenho declarado sobre meu filho? O que eu tenho falado para ele e sobre ele para outros? Será que são palavras de vida ou são palavras de morte? Gente, quantas vezes eu já ouvi pais chamando seus filhos de chato? Você quer que o seu filho seja chato mesmo? Quantos amam ter filhos chatos? Não, ninguém. Então por que a gente está falando isso? Ah, filho, você sempre cria problemas. Com certeza em português tem muitas frases tipo, típico de mãe. Mas que se você parar para pensar, são horríveis. Que permitimos, sei lá, por cultura ou por costume, só repetir de uma geração para outra. Mas não acrescentam valor, não trazem vida. E de novo, gente, isso é um exemplo de muitos que a gente poderia falar. Poderíamos falar de finanças. Poderíamos falar de trabalho, de oportunidades de emprego. Poderíamos falar de relacionamentos. Mas tudo volta àquilo que a gente está declarando com a nossa boca. A realidade que estamos construindo com a nossa boca. Se você quer ver algo diferente, começa a confessar algo diferente. Começa a confessar vida. Começa a declarar mudança. Começa a declarar vida no que hoje talvez está morto, sim. Lázaro estava morto, gente. Ele não estava fingindo morto quando Jesus foi para ressuscitá-lo. Lázaro não estava fingindo. Ah, Jesus e eu é uma peça da ressurreição. Então eu vou ficar aqui deitadinho até Jesus vir daqui a 4 dias e me levantar. Mas eu não estou morto de verdade, só estou aqui atuando. Jesus, sério, gente, Lázaro estava morto ou não estava morto? Estava morto. Então quando Jesus disse, Lázaro, levanta e sai, Lázaro já estava vivo ou estava morto? Estava morto. E muitas pessoas, elas reclamam quando a gente fala de declarar, ah, mas é uma mentira. Então Jesus estava mentindo quando ele falou para Lázaro levantar também. Se é mentira falar para uma coisa que não é como se fosse, então Jesus mentiu também. Mas a palavra diz em Hebreus que a fé, ela vê o que não existe, ela declara o que não é como se já fosse. Isso é fé. Eu estou declarando vida onde há morte para que a morte se torne vida. Isso é fé. Isso é fé ativada em nossa boca. Então não é que, ah, eu vejo a minha conta vazia e contas a ser pagas, que de repente eu começo a declarar em nome de Jesus, obrigado Senhor por provisão, por eu ser dizimista fiel, por eu ser uma pessoa fiel à tua palavra, eu sei que tu serás fiel a cumprir com a tua palavra que diz que todas as coisas que eu preciso serão providenciadas através das tuas riquezas em glória em Cristo Jesus, como diz em Filipenses 4:19. Você está mentindo ou você está falando em fé? Falando em fé. Concordando a tua língua com a palavra de Deus. A tua língua tem que estar em concordância com a palavra de Deus o tempo todo. Jesus disse, tenha fé em Deus. Se você disser a este monte e não duvidar, mas crer que aquilo que você diz será feito, assim será feito. Pois tudo aquilo que você pedir em fé, crendo que será feito, será concedido para você. É hora que a igreja analise a sua língua. O que está saindo da sua boca. Ai, eu nunca vou ter isso. Ai, nunca vai acontecer para mim. Então nunca vai acontecer para ti. Ai, eu nunca vou ter isso. Então nunca vai ter. Ai, eu nunca vou ter carro próprio. Nunca vai ter carro próprio. Se acomode em ir de ônibus e de trem e de Uber pelo resto da sua vida. Ai, eu nunca vou ter isso. Ai, nunca vai dar certo para mim. Ai, eu não sei se eu vou encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, nunca vai encontrar. Nunca vai. Melhor seja solteiro, sirva a Deus, como Paulo. Não teve que se preocupar com as preocupações de vida, só você e Deus. Amém, vai lá. Mas se você quer ver algo que Deus promete que pode ser tua, então muda a sua boca. Amém. Muda a sua confissão. Amém. Se você precisa, bota microfone igual essa que eu tenho aqui e anda pelo dia todo se gravando e no final do dia ouça o que você tem declarado ao longo do dia para se corrigir. Porque às vezes a gente fala coisas que nem registra. Igual uma mãe corrigindo o filho. Ai, tá muito chato. Não, nem pensou, mas só repetiu porque a sua mãe falava isso para ela, então agora ela faz para a filha. E nem, de novo, gente, um exemplo tão simples, tão pequeno. Mas você pode levar isso para o resto da sua vida. Ai, meu chefe, eu odeio meu chefe. Então sempre vai odiar o seu chefe e sempre vai ser difícil todo dia que você vai para o trabalho. Sempre vai ser difícil para você. Meu chefe é difícil. Então sempre vai ser difícil. Sempre vai ser uma frustração todo dia no trabalho. Por quê? Porque você declarou que vai ser difícil. Amém?
Amém.
Isso é necessário falar. Cadê o meu tempo? Ok, preciso acabar. Agora, por que que eu trouxe o quadro branco? Vamos lá. Se você está com papel e caneta, anota isso. Isso o Espírito Santo me deu, tipo, 2 segundos antes de eu descer. Então, em nome de Jesus, vai dar certo. Mas eu vi uma diagrama, chama Venn Diagram, diagrama Venn, não sei como se traduz assim em português. Como se chama esse diagrama, gente? Venn, né? Venn, não sei como falar. Mas se você consegue, faz o diagrama assim. Esse círculo é o crer. Esse círculo é o falar. E depois a gente vai chegar para esse círculo. Crer e falar. Alguém se lembra de trabalhar com esses diagramas na escola? Talvez tenha tempo que você se lembre, então a gente vai te lembrar, ok? Então vamos lá. O que acontece se eu só crer, mas não falar? Se eu só crer, mas nunca falo, a palavra de Deus diz em Tiago que são obras sem fé, são o quê? Mortas. Então, se eu só creio, mas nunca falo, elas são obras sem fé e elas são mortas. Agora, o que que a palavra diz sobre só falar e não crer? 1 Coríntios, capítulo 13, diz que é como um sino que ressoa, mas não tem eficácia, não tem fruto. Se sou uma pessoa sem amor, se eu sou uma pessoa que se dá, se entrega, é um profeta maravilhoso, mas não tiver amor, sou como um sino que ressoa. Inútil, não faço nada, não me serve de nada. Estão comigo? Estão gostando do meu exemplo, gente? Se eu falo e não creio, sou um sino que apenas que ressoa. Não tem fruto, não tem motivo, totalmente inútil. Se eu creio, mas não falo, são obras mortas. Não faz nada para mim. Não me leva para nenhum lugar. Agora, o que acontece quando os círculos se encontram? Fé. Fruto. Eu vou ver o resultado do que eu creio e o que eu falo. Esse aqui é o lugar certo. Quando eu creio e eu falo, eu vou ver fé, eu vou ver resultados, eu vou ver orações respondidas, eu vou ver Deus se mover em meu favor. Amém? Glória a Deus. Mas apóstolo, então, o que é esse círculo aqui? O que a gente leu em Marcos 11? Tenha fé em Deus. Verdadeiramente lhes digo que qualquer um que disser para esse monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar. Ok? O que acontece se eu crer, mas não falar e tenho dúvida? O que acontece? Se eu crer, mas tenho dúvida? Nada. Tá certo, a gente pode falar. Não vai acontecer nada. Um buraco negro aqui. Ou seja, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus quer que eu seja curado, mas eu não sei se Ele quer que eu seja curado. Nada vai acontecer. Eu creio que a sua palavra é verdade, eu creio que está escrito, mas não tenho certeza se isso se aplica para a minha situação. Nada vai acontecer. Morte, buraco negro. O que acontece se eu falar, mas tiver dúvida? Nada, muito bom, gente. Outro buraco negro. Eu posso falar, orar. Mas vai acontecer para mim? Porque eu tenho dúvida. Eu falo, mas é só hipocrisia. É só de boca para fora. Não é real para mim. Eu vou para a igreja, faço isso, faço outro, mas se eu não ter fé, é dúvida, nada acontece para mim. Mas se eu crer e falar e tiver dúvida, o que acontece? Nada! Gente, vocês são muito espertos! É o buraco negro da dúvida! É Eu posso crer, eu posso falar, mas se eu tiver dúvida, nada vai acontecer. Jesus disse, se você crer no que você diz e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá como você diz, então acontecerá. Esse em inglês chamamos de sweet spots. Tem uma frase assim em português, o lugar bom, o lugar doce, não sei, tipo o lugar perfeito.
Cereja do bolo.
Cereja do bolo. É aqui. Não sei desenhar. A cereja. Eu preciso crer e falar, mas sem dúvida. E vai acontecer para mim. Se existir qualquer pedacinho de dúvida, o que vai acontecer? Nada. Buraco negro da dúvida. Gente, gostaram do meu exemplo? Eu vi isso no meu espírito antes de descer e falei, eu preciso chamar o quadro negro. É um exemplo tão simples, tão básico, gente. Nos ensinaram isso em qual ano? Tipo, quarto ano, quinto ano? Quinto ano, gente. Esses diagramas vêm. Mas olha como isso se aplica para o resto da nossa vida. Não importa o que você está crendo agora. Seja finança, seja relacionamento, seja para algum familiar se salvar, seja para a restauração do seu emprego, seja para lançar uma empresa. Deus quer te abençoar em tudo aquilo que você tocar. Mas requer que a gente obedeça e siga os princípios que Ele estabeleceu. E é necessário que a gente guarde a boca. Vamos finalizar em Tiago. Vá comigo para Tiago. Vamos ler o que a palavra diz sobre a língua. Tiago, se não me engano, capítulo 2. Tiago 3. Meus irmãos, versículo 1, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue dominar toda espécie de animal, ave, reptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ele é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amados, como é crucial que a gente guarde a nossa língua. Eu não sei o que é que você está crendo ou o que você tem pedido ao Senhor esses dias. Não sei qual é a necessidade que você hoje está passando. Com certeza, todos nós estamos pedindo algo para o Senhor. Estamos nos permanecendo em fé, crendo e pedindo algo de Deus. E se você tem se perguntado, Senhor, por que eu não tenho visto? Eu creio que um bom início, um bom lugar para começar é analisar aonde que temos declarado. O que tem saído da nossa boca. E talvez, a partir de hoje, podemos mudar a nossa língua. Mudar o que nós temos confessado. Senhor, me ajuda a confessar algo de vida, a confessar algo de produtividade, a confessar algo de amor e de paz. Talvez o seu casamento está difícil, então você tem que mudar o que você declara sobre o seu cônjuge. Talvez os seus filhos são difíceis, muda o que você declara sobre eles, mas eu não tenho visto isso. Declara o que você não vê, mas crê que vai receber. Talvez você não tenha visto os clientes que têm pedido ao Senhor te enviar para que seu negócio cresça. Deus, porque cadê os clientes? Cadê os clientes? Senhor, obrigada pelos clientes. Obrigado que você está enviando as pessoas certas para vir até mim, para trabalhar comigo, para me contratar, para fazer um serviço que eu faço para eles. Amém? Talvez você está querendo por um marido, uma mulher. Obrigado, Senhor, por um homem de fé, um homem da palavra, um homem convicto, um homem que vai ser um bom pai para os nossos filhos, um bom homem para a minha vida, vai me liderar com paz. Aleluia! Você tem orado por um carro para você não ter que gastar horas e horas e horas no trabalho, no trânsito, mas poder ir e voltar para passar mais tempo com sua família. Você sabe que isso é um desejo nobre? Não querer desgastar horas no trânsito, ter um carro para poder ir e voltar rápido, passar mais tempo com sua família. Isso é nobre. Agora, se o carro é um Ferrari, glória a Deus, ou se é um Fiat, ou um que for, um Gol, glória a Deus! É um carro!
Aleluia!
Ou o pastor Rafa, uma moto! Nem vou repetir o que você falou. Mas isso é um pedido nobre, amados. Acaso Deus não quer que você possa viver mais tempo em harmonia e paz e alegria com sua família? Amém? Isso é uma palavra para alguém. Você passa horas e horas e horas no trânsito, no ônibus, no trem, que você poderia em outros momentos estar com sua família, estar em casa, fazendo coisas mais produtivas com sua vida. Será que Deus não é capaz de te abençoar com um meio de transporte mais eficaz? Não creio que Ele é capaz. Mas como apóstola? Começa a confessar. Obrigada, Senhor, toda vez que você fica na fila para o trem. Obrigada, Senhor, por meu... Seja específico. Quem aqui está querendo por um carro? Leo, que carro você quer? Um quê? Fala aí.
Gol.
Qual ano?
2015.
Qual cor?
Qual cor?
Preto. Perguntou para a esposa, gente. Homem sábio aí, né? Um Gol 2015, preto. 2020, mulher mudou. 2020.
Bater, arranhar.
Sim, sim. Vocês têm carteira? Você?
Eu tava na escola, mas eu saí.
Saiu? Tem que voltar, filho.
Vou voltar.
Então, toda vez que vocês entram no ônibus, ou no trem, ou no Uber, obrigado, Senhor, pelo nosso Gol preto de 2020. Amém? Transmissão automática.
Which hashtag do we write?
O apóstolo está lançando o desafio, gente. Ele disse, não vai comprar nada para ti, tá? Mas é o hashtag quê? Fala da fé, tá certo, gente? Ah, at igreja. Gente, a minha letra é horrível, tá? Não me julguem. Ok, desafio. O apóstolo está lançando o desafio aqui. Pelas próximas duas... Ai, gente, esquece. Não vou pecar de novo. Obrigada, pastor. Pelas próximas 2 semanas. De novo, eu não sei o que você está crendo. Pode ser material, pode ser emocional, pode ser o que for, gente. Não importa. De novo, Jesus não é um gênio da lâmpada. Mas Jesus é um bom pai. Amém. O que, que ele disse para os fariseus? E vocês, que sabem dar bons presentes para seus filhos? Se seu filho lhe pedir pão, lhe dás uma pedra? Uma víbora, um serpente? Quanto mais? Diga quanto mais?
Quanto mais?
Quanto mais o nosso Deus quer te abençoar com as coisas que você precisa para viver uma vida frutífera? Gente, por favor, não estou falando de Ferraris. Não estou falando de ganhar a loteria. Estou falando de viver uma vida de paz, de prosperidade, contas pagas. Isso é uma vida próspera. Contas pagas. Lar pacífica. Casamento feliz. Isso é prosperidade. Por que que eu não poderia pedir isso ao meu bom pai, que diz que ele é um bom pai? Mas tem a ver com a nossa fala. Então, desafio. Nas próximas 2 semanas, vamos usar o hashtag Fala da Fé e tem que fazer o tag da igreja de Campo Grande, onde eles só falou isso e até o Senhor vai dar o resto. Onde, ou você está como uma comunidade, vamos nos encorajar um ao outro nisso. Nas próximas 2 semanas, vamos colocar isso em prática. Então, sei lá, você está orando, lendo sua palavra, e você é lembrado dessa palavra. Faz um story com hashtag, faz o tag da Igreja United. Criação, vamos compartilhar todos esses stories para a gente ser lembrado que temos que fazer. O apóstolo disse, se você está pedindo para um namorado, não fique tirando fotos de homens. Na academia, tirando fotos. Calma, calma. Mas talvez... Para com seus comentários. Mas vamos, a palavra diz que devemos encorajar uns aos outros em nossa fé. Então, que isso seja uma prática simples, mas onde estamos encorajando uns aos outros em nossa fé.
Amém.
E eu creio que a gente vai ver o resultado daquilo que a gente crê e fala. Mas, sem dúvida. Sem duvidar em nosso coração que aquilo que a gente crê e a gente quer fala será feito para nós. Amém, igreja?